Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. Hoje, com essa satisfação enorme de estar voltando ao estúdio com uma pauta super especial aqui na TV Banqueta e também na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está começando agora o Cultura Geral com essa pauta maravilhosa com a terapeuta capilar Dani Peluso. A gente vai falar um pouquinho de saúde capilar, vamos falar um pouquinho de estética, de beleza, de autoestima. Eu acho que depois que o Jessé puxou minha orelha, ele falou assim, aqui ó, você... Por favor, fica falando só de direito, fica falando só de esses negócios aí, esse monte de coisa, de modernidade líquida, vai falando de um monte de coisa, né? Não traz pautas diferentes. Então, eu quis abrir essa nova temporada do Cultura Geral no estúdio com uma pauta completamente diferente do que a gente discute aqui, mas também trazendo de volta a raiz do Cultura Geral, a gênese, né? Que é fazer do Cultura Geral esse programa de diversidade mesmo. E nada melhor do que voltar neste momento, né, de pandemia, esse momento de atenção das pessoas com a pauta que é importante, muito, muito, muito importante, que é ligada à beleza das pessoas, é ligada à autoestima, é ligada ao desenvolvimento humano. Dani, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral, eu fico muito feliz e satisfeito, já agradeço a Mariana, também, porque eu vou sempre fuçando, assim, o que vai acontecer, né? O convidado vem, aí ele vai vendo algumas coisas, eu vou vendo algumas coisas que ele vê, e eu vou lá e fuxico e acho.
Eu que tenho que agradecer de poder participar dessa nova etapa, né, do programa e começar logo estreando comigo. Foi uma honra, obrigada por ter me chamado, viu?
A honra é nossa, você é muito bem-vinda mais uma vez.
Obrigada.
Ô Dani, o que é a terapia capilar, né?
Então, é bem legal. O que que acontece quando a gente fala de terapia, que é algo que é um pouco maior do que só um tratamento capilar? Primeiro, para a gente fazer uma terapia, a pessoa precisa se olhar durante 2 horas na frente do espelho. Então, a terapia real já começa ali, que é difícil se encarar no espelho, né? Então, várias vezes as pessoas vão lá fazer uma avaliação para entender qual a patologia, porque às vezes o problema não é só o cabelo. Às vezes o cabelo é só um sintoma de todo um problema. É como se fosse a pontinha do iceberg. Então, quando a gente senta para bater um papo, vem toda a tona, todo um problema real, né? Então, a gente trabalha não é com o problema em si, não é só com a queda capilar, é todo com a causa. Então, o meu trabalho em si, claro, se consiste em um tratamento não invasivo, tá? Não existe nada de microagulhamento, de aplicação de corticoide. Eu trabalho com o fluxo sanguíneo, a estimulação da oxigenação novamente no couro cabeludo, porque por mais que o cabelo não seja uma parte essencial para o corpo, ele é essencial para a autoestima, tanto para a mulher quanto para o homem. Uhum. Né? E hoje eu tenho, inclusive, 50-50, não sei te falar qual público eu atendo mais. Uhum. Então, eu tenho em média aí 50% dos homens que me procuram, uhum, e os 50% das mulheres. Então, a terapia capilar, ela se consiste em um programa de, normalmente, de 3 meses, né, 12 semanas, onde a pessoa tira 1 hora e meia do tempo dela para se tratar. Então, isso já é parte da terapia. Como ela vai lavar os cabelos em casa, a forma com que eu mando ela fazer, não mando, né, oriento ela fazer, isso gera um carinho com a própria pessoa. Então, a terapia já se inclui ali, no momento de cuidado. Uhum. Então, a pessoa tendo todo esse cuidado em casa, tendo o carinho e atenção que a gente dá para ela ali, porque a pessoa que tem uma queda capilar, que tem uma seborreia, que tem um problema de caspa, excesso, enfim, são várias patologias, ela está trazendo um problema muito maior dentro dela. Uhum. Então, a gente tem esse carinho para tratá-la.
Trabalha a questão emocional também?
Exatamente. Uhum. O cabelo, ele está extremamente ligado à parte emocional, né? Até as pessoas que têm o problema da androgenética, que é calvície, normalmente o estresse, ele traz a evolução mais rápida. Então, assim, não só a parte hormonal, como a da parte de estresse, traz isso, faz com que isso acelere a queda capilar. Então, existem algumas patologias, por exemplo, a areata, que é a famosa pelada, peladeira. Uhum. E aí a gente trabalha isso, é quando o folículo piloso para um trabalho ali, ele adormece porque ele entende que seu corpo não pode gastar energia. Sim. Então é uma forma inteligente do corpo de não gastar energia, fazendo com que ele adormeça. Aí não gasta água, não gasta energia, não gasta melanina. Então é muito interessante que quando a gente volta a tratar isso, volta a crescer, inclusive de forma diferente, com espessura, com textura, às vezes um pouco mais rebelde, mas faz parte da inteligência do corpo. Então, quando você está estressado, engole muita coisa, está passando por muita coisa, é o momento que eu falo que o corpo fala. Você não precisa falar por ele, não, que uma hora ele vai demonstrar. E essa hora, às vezes, acontece dentro do cabelo.
Existe muito sofrimento, assim, quando você recebe a pessoa, eu tô com meu cabelo, tá caindo, como é que eu faço e tal? Quando você recebe a pessoa, você sente esse sofrimento, assim?
Muito, porque, igual eu disse, né, a emoção, ela tá muito ligada ao cabelo. A pessoa, quando tá com algum problema capilar, na verdade, ela tem um problema dentro dela. Vou te dar um exemplo, tá? Por exemplo, a pessoa que tem uma androgenética, a calvície, que é a mais natural de todas, é a mais fácil da gente poder encontrar, ela normalmente tem problemas digestivos. E a gente fala, né, na parte médica, é colocado que o estômago, o intestino, é quase o nosso segundo coração. Uhum. Então, olha que interessante, quando a gente fala da parte digestiva, é exatamente o que a gente consegue digerir. Na questão até emocional. Então, quando você não está se sentindo bem, você está passando por uma ansiedade muito grande, por uma angústia muito grande, a primeira coisa que você faz é pôr a mão no estômago, sabe? Você tem problemas intestinais, você não bebe água, você não come. É muito fácil falar de estresse, né? Ninguém explica o que é o estresse. O estresse, ele começa lá atrás, quando a gente para de dormir bem, para de comer bem, não bebe água, não se hidrata, não toma sol, para de sair, para de tomar, não quer tomar banho. E aí vem a parte secundária do estresse, né? Onde desenvolve depressão, desenvolve tudo isso que vai levando à queda capilar.
É um desafio, Dani?
É um desafio porque depende muito das pessoas também, né? Apesar da gente dar todo um suporte, encher a pessoa de informação, as pessoas têm meu número pessoal, então elas conversam comigo, eu atendo meus clientes que seja meia-noite, eu não tenho esse problema. A questão é que por mais que a gente dê todo um suporte, depende dela, não depende muito da gente, porque ela vai ter um momento com a gente de uma hora e meia, semanalmente, né? Então, os outros 6 dias depende exclusivamente dela ali. Então, eu posso te mostrar dezenas de mensagens que eu recebo que falam muito mais do bem-estar que é causado para aquela pessoa naquele momento que ela está ali, porque eu trato todo, como eu falei lá no início, eu trato toda a parte do fluxo sanguíneo, da oxigenação. Então, eu trabalho dos pés à cabeça, literalmente. Uhum. Tem a parte da massagem dos pés, tem a parte do spa detox dos pés, onde a gente tira as toxinas. Tem a parte do escalda-pé. Então, tudo isso depende do que a pessoa está pedindo no dia. E eu falo que eu converso com o cabelo, que o cabelo que me dá orientação do cronograma. Uhum. Então, na verdade, é a pessoa, né? Porque os óleos essenciais, eles estão muito próximos ali. A gente trabalha muito com os óleos essenciais. E eles estão muito próximos ali da parte sensitiva, onde a gente trabalha para poder acalmar, para poder tirar aquele estresse, trazer um pouco de alegria. Então, a gente trabalha com essa parte de aromatização também. Uhum. Então, apesar de ser um desafio, da gente depender também do outro, porque a pessoa tem que aceitar, né, fazer o tratamento também, é um desafio muito gratificante, porque a As pessoas que encaram isso, encaram para poder se curar mesmo. Então é muito gostoso ver lá na frente os resultados.
Você aprende muito com seus clientes?
Nossa, todos os dias. Todos os dias. E isso faz com que a gente seja muito grata, né, por tudo que a gente tem. Em alguns momentos a gente se pega, né, questionando, se lamentando por algumas coisas. E quando a gente tem na nossa frente ali histórias que a gente só acha que acontece na TV, que a gente... Eu já peguei casos de mulheres que foram agredidas por marido, e o cabelo não crescia durante 2 anos, aquele cabelo ficou lá. E toda vez que ela falava sobre isso, ela falava assim: porque ele me arrancou. Então, quando ela falava essa palavra, ele tinha arrancado muito mais dela do que só o cabelo. E com o tempo o cabelo dela voltou a nascer. Então ela conseguiu cicatrizar aquela ferida. Tem várias outras histórias super emocionantes de mulheres que não conseguiam engravidar e se culpam, né? Porque é uma sociedade onde coloca que a mulher tem que ser mãe, tem que casar, tem que ter filhos e tem que ser uma excelente esposa, uma excelente profissional. Esquece que ela é só um ser humano também, né?
Uhum.
E é legal que a gente vai vivendo e convivendo e vai entendendo que quando a pessoa chega para poder olhar o cabelo, não é o cabelo em si. O cabelo é realmente um sintoma de toda uma depressão muito maior. Então, quando a gente tem essa abertura, né, de poder ajudar essa pessoa a passar, fazer essa transição, sair dessa fase ruim, né, para uma fase um pouco melhor, é muito, muito, muito gratificante.
Está aí a parte de terapia?
Está aí a parte de terapia. E é um momento que às vezes a gente trabalha com uma troca de energia muito grande, não só na parte terapia em si, né, entre fazer com que a pessoa se abra um pouco, tire aquilo que aquela dor, né, que causa, mas aquela troca de energia muito grande.
Uhum.
A gente toca num lugar onde é a cabeça, onde estão todos os... Para quem acredita, né? Pedir licença, mas para quem acredita, todos os chakras, a parte espiritual está toda aqui no, na cabeça.
Fica à vontade, tá?
Não, mas é importante falar, porque para a gente que trabalha, a gente sabe que em alguns momentos as pessoas estão tão chateadas que às vezes elas carregam uma energia que não é delas. Então a gente trabalha com isso, nessa remoção, nesse momento de fazer com que a pessoa consiga pelo menos sair dali e ter uma boa noite de sono. E tudo isso faz parte de todo um tratamento. Desde o bom dia que a gente dá para a pessoa até logo, até semana que vem, faz tudo faz parte de uma... De algo estudado.
Uhum.
Para a gente trazer o melhor para ela naquele momento.
Você falou uma parte aí de chácara e tal. Essa energia vital do transcendental, né?
Sim.
Ela é fundamental também nessa coisa da recuperação, seja ela qual religião que for, seja católico, protestante, umbandista, independente, né, budista. Essa parte assim da fé, da espiritualidade é fundamental?
É importante a pessoa chegar e entender e acreditar no tratamento, né? Vamos falar dessa forma, porque quando a gente acredita que aquilo pode ser melhor, a gente, que aquilo tem um tratamento, tem em alguns momentos até uma cura, que não são todas as patologias que tem cura, mas a grande maioria tem tratamento. Então, quando a gente entende isso, fica muito mais fácil. Aí entra com a questão da energia. Se você já entra negativo, achando que aquilo não vai dar certo, você auto se sabota. Né? E quando eu trabalho com toda a parte, tanto das mãos quanto dos pés, eu trabalho com a parte, vamos falar, a parte corporal, que é a oxigenação e o fluxo sanguíneo que vem das extremidades. E ali tem chakras muito importantes, é a parte maior de energia, maior, uhum, né? Vem dos pés e das mãos e da cabeça. Então eu trabalho toda essa parte da pessoa, para tentar conseguir, assim, trazer algo melhor para ela naquele momento. É, não acho que ela tenha que acreditar em chácaras nem nada, mas acreditar que o tratamento é algo que possa, que vai ajudá-la, isso é importantíssimo.
É gratificante, né?
Nossa, demais! Nossa, é. Eu acho que eu sou formada em administração e há 10 anos eu comecei o salão achando que eu ia ficar lá há pouquíssimo tempo, né? E eu entrei na época que era muito loiro, era um loiro muito claro, assim, loiro estilo Barbie e muito liso. Então, assim, era muito comum eu ouvir de alguns profissionais que era normal o cabelo quebrar, que loiro não tinha brilho e tal. E foi o momento que eu comecei a me questionar. E aos poucos, eu muito curiosa, comecei a procurar como que eu poderia melhorar isso, sabe? E foi quando eu descobri a terapia capilar. Aí eu me encontrei. Aí eu me achei mesmo, porque foi algo que, pra mim, foi poder ajudar o outro, né? E trazer uma autoestima, trazer a pessoa conseguir se olhar no espelho e se sentir bem, se sentir mais bonita, é fantástico, é um presente. Então, foi um momento que eu me descobri. Assim, eu fiz administração para me descobrir na terapia capilar.
Faz parte dessas coisas, né? Eu fiz direito para me descobrir como apresentador.
Mas, exatamente.
Essa coisa que você falou, assim, da redescoberta, ela traz também em si algumas verdades, né?
Sim.
E você se sente mais feliz, assim, nesse contexto todo, assim, essa coisa de identidade mesmo, né?
Sim.
Trouxe essa identidade de volta, ou estava escondido em algum lugar, ou você, ao invés de se reencontrar, se encontrou?
Na verdade, eu me encontrei, né? Eu tentei de todas as formas, trabalhei em lugares com renomes, etc., mas quando eu entrei para a área da beleza mesmo, que eu conheci a parte terapêutica, que eu entendi o que era terapia capilar, e já tem muito tempo, há 6 anos atrás, quando eu comecei a estudar, foi algo que eu entendi o que isso significava para as pessoas. E como que eu entendi? Porque para a saúde capilar, eu comecei a fazer testes de mechas, que é onde você pega uma mechinha e coloca a química que você vai usar no cabelo inteiro da pessoa. E às vezes, nesse teste, o cabelo quebrava, ficava elástico. E aí eu dava bomba naquela cliente, né, com todo carinho.
Uhum.
Falava, olha, não é o melhor momento para você fazer isso. O cabelo, olha só, ele está desfazendo na minha mão. E não acho que vai ser legal você fazer. A pessoa ficava super brava, achava que eu estava selecionando clientes e eu tentando ajudá-la, né? Era uma mentalidade muito diferente. E as pessoas ficavam super ofendidas. E aí o que acontecia era que elas iam, faziam no vizinho, né? E voltava. Aí eu falava, olha que o conserto é mais caro, entende? Porque eu falei para não fazer.
Uhum.
Aí acabava que eu comecei a ter uma referência entre recuperação de fios. Com pouco conhecimento que eu tinha. E acabou que eu comecei a me aprofundar cada vez mais. E hoje eu entendo quanto isso é importante. Então hoje as pessoas que me procuraram, que ficaram bravas comigo, hoje não fazem nada se eu não estiver lá do lado e falo, não, pode fazer. Então, é legal quando a gente, é gratificante quando a gente cria esse status, né?
Uhum.
Essa credibilidade com o cliente. Para mim, não tem nada melhor.
Bom, deixa eu fazer um intervalinho aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, um minutinho só e a gente estará de volta aqui com esse papo super interessante nesse mês internacional das mulheres. A gente está discutindo hoje, falando um pouquinho, né, uma pauta mais leve, né, que a gente tem aqui no Cultura Geral, que é a beleza. Nem sempre é tão leve assim, né? Nós vamos voltar no segundo bloco aqui e a gente vai conversar um pouco mais sobre a ditadura da beleza. Não saia daí, é um minutinho só e nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba.